Vá lá, não queremos comprar.
Contar a 4. Cantar.
Poder estar aqui que eu...
Não, poder... não querem.
Não queres tentar?
Cantar a 4.
Espetáculo, mas.
Vá.
Não, não podemos partir muito da
fase. 2, 3. Filhos de Londres. Gostaram da voz sexy dos nossos maridos?
Sim, que não fomos nós.
Que não cantaram. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ei. Por aqui é boa noite e estamos bem ajantarados, não estamos?
Sim, estamos.
Pronto. Assim, se tiverem fome, ali castanhas.
Já temos não sei quantas garrafas de água, porque regámos bem o almoço a vinho tinto.
Eles decidiram trazer um garrafão. Não era um garrafão, mas era quase um garrafão para o almoço. A Vera e o Nuno. Eu sei, não era simples.
Só Bela, não é.
Eu sou a Emília.
E eu sou a Vera.
E este é o Filhos de Londres. Ei, oh Vera, isso não foi tão animado como o normal.
Não? Foi mais grave só.
Foi só mais grave.
Foi mais grave. Foi mais grave.
Este, o tema de hoje é um bocadinho mais grave.
Não é nada. Não é.
Mas pronto, olhem, este é um podcast relaxado, por vezes informado, ou não, sobre maternidade e não só, desta vez.
Não vai ser só. Sim, não só.
Somos duas londrinas portuguesas e mães de dois filhos lindos de um ano que também cá estão. E o meu filhote é o Dinis, que está numa cola a tentar montar uma pista. E o Henrique, que é o filho da Vera.
Sim, que está... Não sei dele.
Pois está por baixo das cadeiras a fazer coisa. E ó, Dinis, eu não sei se isso se ouve, amor. É preciso ter um bocadinho de cuidado. Fogo de artifício na fralda do meu filho. Normalmente isto sai ao domingo, a horas. Normalmente sai a horas, não sei bem a que horas é que sai, sim, mas costuma sair ao domingo, pronto.
Em alguma hora do domingo.
Exatamente. E se quiserem seguir-nos nas vossas redes sociais, somos Filhos de Londres em todo o lado. Se tiverem alguma dificuldade por algum motivo, como é que se diz? Agora a piada já não dá. Mas basicamente era tipo coisas que são fora do meu controlo. Cuidado, Nuno. Vão a filhosdelondres.com. Desculpem, distraí-me porque o Nuno ia-se matando com o piano. Mas pronto. E basicamente.
Sim,
pronto.
Temos um piano em casa.
De calda. Fundamento.
É um piano pequenino do Dinis, não é? Tipo, ia dizer do João, mas o João não toca piano.
Não, não, o Henrique está convencido que é o piano dele.
Exato, o Henrique tem o igual. Epá, isto está muito bom já. Tá. E pronto, olha, gostamos de companhia, por isso sigam-nos e conversem connosco, se faz favor, que a gente agradece. O tema de hoje são histórias mirabolantes que já nos aconteceram na vida, mas particularmente em Londres.
Spooky!
E para quem tiver com ideias de se mudar para Londres...
Não ouçam! Não, estou a brincar. Podem ouvir.
Podem ouvir, mas tenham em atenção que já vivemos cá há mais de 10 anos e é uma cidade com milhões de pessoas, portanto, a probabilidade de haver coisas a acontecerem à nossa volta, que são um bocadinho mais... assustadoras para muita gente. Sim. É normal. Para nós, olhem, isto quando se vive cá é simplesmente normal. E é basicamente são um tempo para aqui. Entre nós as duas, pai, umas 5 ou 6 histórias, talvez nem isso, talvez.
Eu tenho só.
Só tens uma?
Não, tenho aquela e tenho a do assalto à nossa casa, mas que já contei no outro. Mais histórias, temos mirabolantes.
Ah, tens a história agora do teu amigo, não sei se queres contar.
Do assalto.
Mas pronto, são histórias um bocadinho mais pó negativas, mas todas com um final feliz, portanto está-se bem, acho.
Quer dizer, final feliz, a pessoa assassinada
se calhar. Não aconteceu muito bem. Não, mas para o nosso lado não nos aconteceu
nós
nada.
Sim, estamos bem. Não é?
Nós nunca nos aconteceu nada.
Sim.
É só mesmo histórias mirabolantes que a gente fica a descobrir porque a cidade é muito grande e pronto, acontecem coisas.
Sim.
É como se fosse um país aqui, aqui no meio, não é?
Onde é tão
grande. E pronto, olha, queres começar tu?
Não, que eu tenho poucas. Tens okay, mais,
então
é,
vá.
É para ficar meio partilhado.
Então vá, olha, a primeira foi que quando vim morar aqui para a zona onde nós moramos, estava com o meu telefone na mão. Tu não sabes estas histórias, Nuno, porque não estavas na conversa que eu tive com ela.
Nós já tivemos esta conversa.
Mais ou menos, já contámos algumas coisas, mas não todas. Mas basicamente, tinha o telefone na mão, um iPhone 3, vejam lá quanto tempo é que isto foi. Quando já na altura havia o 5, hein? Eu estava com o 3 na mão. 3S.
Atenção.
E foi o meu primeiro telefone destes digitais novos até aí. Tinha um Nokia, não sei o quê.
Sim.
Está para ali. E basicamente saí da estação, tinha acabado de mudar para cá, pai, 3 dias depois de mudar para aqui, tipo numa de esta zona aqui é gira e tal, é Clapham, uma zona muito bonita, gente fixe, e saio da estação às 11 da noite depois de sair do trabalho, do cinema, e vinha tipo com os fones. E pai, estava a fazer uma cena super egocêntrica, que estava à procura de uma música que eu tinha feito com uns amigos. Estava à procura dela. Eu já tinha passado o meu nome, o M. Portanto, não estava no M. E eu, se calhar está no Z. Chega ao Z e passa um gajo de bike e leva-me o telefone. Ainda por cima, o gajo morava na minha rua e eu cheguei a ver o gajo a passar de bicicleta à frente da minha janela.
Com o teu telemóvel na mão.
Não, mas levava a mochila e se calhar estava lá o telemóvel dentro.
E tu não pegavas uma laranja, não vinhas para o mercado com uma laranja no saco, tiravas a laranja daquela caixa abaixo. Tipo, isso é que era uma história.
Pá, eu fui a correr.
Olha, mas podias ter inventado, pá.
Pois é, mas não aconteceu. Eu fui a correr, eu quase que o apanhei, porque o telefone ficou mais ou menos preso nos fones. Quase que o apanhei, mas o gajo lá continuou. Estavam uns gajos a estacionar o carro na rua onde eu vivia. E eu passo à frente deles, please help me, I've just been robbed, por favor ajudem-me, acabaram de me assaltar, o gajo está ali, vai de bicicleta, ajuda-me. E os gajos, tipo, puxados lá dentro, dizendo, esta maluca quer o quê?
Fica lá atrás do assalto.
Então eu fico, tipo, com as mãos juntas, tipo, a rezar, este gesto de rezar, ponho-me assim com as mãos juntas a rezar, afasto-me do carro e digo, por favor ajudem-me. E os gajos, tipo, puseram-me no carro deles, que também não foi uma ideia muito boa da minha parte, mas basicamente... Ai, lembrei-me que a minha mãe não sabe nenhuma destas histórias.
Ai, que bom
saber. Mas basicamente, tipo, andámos ainda à volta e nunca mais o vimos. Entretanto, veio a polícia, ainda andámos no carro da polícia, eu e o João, à procura nos estates a ver se o víamos, nos bairros sociais e pronto, não, fiquei sem telemóvel, porque eles ligam logo. Nem sequer deu para fazer o
Find My Phone. Aconteceu mesmo com o meu. Quando me roubaram.
E então, essa foi assim logo das primeiras histórias. Ah, e também, isto se calhar não te contei, já fui testemunha de um caso de roubo. Naquela cena de ir fazer... isto não foi cá em Londres, foi fora de Londres. De um gajo que veio ao nosso restaurante e decidiu, tipo, comer, tipo, todos os 3 courses. Portanto, entradas, o prato principal, sobremesa e tudo o mais caro possível. E nós já começámos a achar aquilo muito estranho, que eles não tinham aspecto de quem tivesse tanto dinheiro para estar a... Que lá fora, onde nós vivíamos, era um luxo que ele estava a gastar. Sim. Que era tipo tudo o máximo do restaurante, estás a ver? Eu comecei a achar aquilo assim, começámos a achar aquilo um bocado estranho e tipo, ele pede as sobremesas, pomos as sobremesas, começamos a fazê-las e os gajos vão lá fora fumar um cigarro e vão-se embora. Só que a cena é que uma das raparigas conhecia o gajo da escola. O gajo é tão estúpido que nem reconheceu a rapariga da escola.
E depois como é que acabou isso?
Pá, veio o detetive, porque o gajo tipo, queria pelo menos que o gajo pagasse, o dono do restaurante queria que ele pagasse. Então veio um detetive, pediu a 3 de nós que estávamos a trabalhar nessa noite, tipo, para sermos testemunhas no caso. Um dia liga, mandou-nos uma carta a pedir para nós sermos testemunhas e irmos lá. E basicamente eu sentei-me numa esquadra de polícia de detetives, numa sala, com uma televisão à frente e eles, tipo, com fotografias de, tipo, mugshots de gajos e eu a escolher, a dizer, tipo, eu a dizer sim ou não, foi este gajo sim ou não, foi este gajo sim ou não. E eu disse qual é que tinha sido o gajo, as minhas amigas também, e pronto. E depois recebemos uma carta a dizer que ele tinha sido preso. O gajo do restaurante, nunca lhe disseram nada. E eu, pronto. Mas foi preso, não foi por causa disso. Foi porque também roubou mais coisas, não foi só ali. Também já me aconteceu, pronto, foram os dois.
A mim roubaram-me, já contei por causa do último podcast. Roubaram um telemóvel numa loja de produtos de cabelo profissionais. Eu cheguei a Londres.
Ali, porque eles ali fazem muito barulho, porque isto ouve-se muito.
Eu cheguei a Londres. Tinha chegado a Londres porque há 2 dias e ia lavar. Epá!
Eles estão muito excitados.
Estão super excitados a brincar com os colinhos no radiador. Que excitação, aquilo é uma pista. Morca. Ali é muito mais fixe no sofá, não faz barulho. E então, a Vera, que na altura era quase uma diva, não é? Pensou, não vou lavar o cabelo com o shampoo do supermercado, que isto deixa-me o cabelo oleoso. Por acaso é verdade, deixa. E então, não, vou a uma loja, vou saber qual é que é a loja mais de shampoos profissionais aqui da zona. Fui a Kilburn, uma loja, porque nós estávamos na altura na casa de uns amigos que ficava em...
Cricklewood.
Então lá fui, toda contente, meu telemóvel. E quando eu cheguei cá a Londres, toda a gente tinha iPhones.
Sim.
Pronto, na altura tinha o 4, o iPhone 4. E então, lá em Portugal ainda não havia assim muito, era uma coisa especial. Eu cheguei toda a gente até e pensei, ah, isto, pá, isto aqui é tipo um Nokia 30 e não sei...
3310, assim, não é?
Yeah. Tipo, pensei que não tinha grande valor. E então, fui, pousei o telemóvel no balcão e o senhor disse, mate, já viu aquele ali? Não sei o quê. Ah, não, não, mostra-me. Estou entusiasmada a ver o shampoo. Esqueci-me do telemóvel e uma pessoa passou e tirou-me o telemóvel. Também desligou logo.
E foi imediato.
Sim, sim.
Pois,
não se esqueçam, pensem sempre, o telemóvel é mais importante do que um shampoo.
Sim.
É só a minha recomendação.
É, ou que a música nesse que vocês nesse fizeram há anos shampoo, e que não era nada importante.
Era tipo um sérum para as pontas, eu lembro-me. Mas comprei o sérum, levei o sérum, levei sabes o shampoo, que... telemóvel, mas
depois... não, mas sabes que esses assaltos, por exemplo, de bicicletas, é muito frequente cá. Sim. Principalmente com estrangeiros. No centro de Londres, acontece muito de passarem de mota e de bicicleta. E tu sabes que eles não podem perseguir os gajos de mota porque eles tiram o capacete e a polícia não pode perseguir pessoas sem capacete.
Na cidade.
Na cidade. E há, porque já morreram um ou dois em perseguições assim e os culpados foram a polícia, o que é absolutamente ridículo, mas pronto.
Olha, outra coisa que não disse no último podcast, acerca da tentativa de assalto à nossa casa, a antiga.
Sim, vão ouvir o último
podcast,
episódio, se não...
Para perceberem. Sim. As filmagens e fotografias e tudo mais tiradas pelos alarmes de casa não são válidos em tribunal se não tiveres placas em todo lado a dizer que eles estão a ser filmados e que estão a ser recorded isso. Se não tiverem isso, nada disso é válido em tribunal. Só para vocês saberem.
Mas com o telefone é igual.
Sim.
As pessoas não pediram autorização, não sei.
Imagina, pode ajudar, pode auxiliar a polícia.
Ridículo!
Pode auxiliar a polícia a encontrar a pessoa, mas depois em tribunal não é válido.
Ou seja, se levarem com um pau dentro da casa, também, desde que não haja filmagens.
Porque esta pessoa aqui quer dizer, não fui eu.
Não fui eu.
Não fui eu.
As opções vitais são minhas, mas não fui eu.
Há provas?
Não há provas. Depois tenho outra situação aqui ao pé de casa.
Ah, nós não sempre estamos a filmar com os maridos, ou disseste?
Ah, sim. Não, olá, os nossos maridos estão aqui ainda! Desde a última
também
semana.
Temos
estado com eles. No... Olha, estamos juntos desde a última semana.
É verdade. Nós mudámos para a casa da Mili. Pensámos, ai, a casa é tão grande.
Sim, não estamos a gravar no mesmo dia. Mas, basicamente, está aqui o João, que é o meu marido.
Diz olá, João.
Sinto-me tão adulta a ver isto. E está aqui o...
Nuno!
Que é o meu marido!
Olá, Nuno!
Isto não foi o Nuno!
Isto não era o Nuno! O barulho que ouviram foi um elefante, mas não era o Nuno! Mas não era o Nuno! E pronto, e nós tivemos uma situação que é aqui muito próxima, os meus pais também vão gostar muito de saber desta, mas eu não sei se lhes contei. Mas basicamente, uma vez chegámos a casa às 4 da manhã, que era raro, e fomos dormir. Adormecemos. Eu contei-te isto.
Acho que sim. Acho
acordámos que sim. De manhã. Tu é que não sabes, tu, Nuno. Acordámos de manhã, eu abro os gestores e vejo aqui esta zona toda à volta da nossa casa com, com aquela fita vermelha e branca de não passar.
Sim.
Toda. Tipo, quase que não dava para sair do prédio. E olha ali para baixo da janela e há ali assim uma zona de relvado e de um parque de estacionamento. E olha então, seis homens de cu para o ar, não, como se estivessem a rezar, são seis polícias
alinhados
de cu para o ar no chão, como se estivessem a rezar, tipo os muçulmanos a rezar nessa posição. E estão basicamente a ver o que é que está no chão e tipo a procurar alguma coisa no chão. Mas todos ao mesmo tempo, todos em linha. E depois chegam ao fim, levantam-se todos ao mesmo tempo, viram-se ao contrário, chegam quase para a direita, continuam todos a fazer a mesma coisa.
A passar o chão ao pé de fim.
E nós assim, bem, o que é que se passou aqui? Aquilo é uma zona onde a gente passa para chegar a casa. A gente passou por ali. Então o que é que aconteceu? Nós chegámos a casa às 4 da manhã e às 4 e meia e nós não ouvimos nada. Houve para aí uma perseguição qualquer de... Opa, aqui nesta zona há pessoal a vender drogas. É um bocado por todo lado. Mas acho que houve aí uma perseguição policial qualquer e houve uma bala perdida que bateu ali contra aquela parede. Que não sei se era bala perdida, devia ser dos outros gajos. E dos maus da fita.
Sim.
Mas basicamente no sítio onde nós passámos meia hora antes e nós não ouvimos nada, não ouvimos como som
nenhum. Tranquilo.
Nós adormecemos, acordámos de manhã e tivemos sorte de ter chegado meia hora antes.
senão teríamos que estar ali no meio.
Era só uma bala?
Já, yeah, andavam só à procura de uma bala. Não aconteceu nada, não soubemos mais nada. Mas, lá, mas quando mudei para cá, e isto, já agora contas minhas todas, depois contas tu, porque eu é muito engraçada. Ao mesmo tempo que não é, a sim. situação tipo de como as coisas foram acontecendo é que foi engraçada. Mas aqui também foi que no dia em que eu não me queria mudar para esta casa onde a gente está, porque no dia em que mudei, abri o jornal e tipo, em notas pequenas, tipo, sabes aquelas notas de lado que é tipo uma notícia de 5 linhas, nem isso, tipo mini linhas. Dinis, não tira as coisas ao Henrique, se faz favor. Não tires. Eu de vez em quando
não
falo.
Não tira.
É, eu de vez em quando falo, falo a gozar ela, e depois
não,
falo assim.
Ela, ela fala sempre assim para o Dinis.
É mentira.
Dinis, não tiras coisas ao Henrique.
Ai, falo, falo.
Não faça.
Estou a ver porque é que eu sou de Cascais. mas eu faço isso no gozo e depois sem querer faço. Mas basicamente. Basicamente li uma notícia que duas ruas abaixo alguém tinha sido esfaqueado. Yeah. E eu não me quero mudar para ali. Chorei, chorei. Com ansiedade, mas não há problema, é duas ruas abaixo. Isto vai acontecer em qualquer sítio em Londres. E eu, pois, está bem, mas é ao pé da minha casa. E depois descobrimos que todos os anos era uma festa anual. Basicamente, dito de forma irónica, como é óbvio. Em que alguém era esfaqueado naquela rua, provavelmente por vingança.
Eu tenho duas histórias, um mesmo agora. Até se calhar tenho três.
Então vá, conta lá as tuas.
Não, conta, acabas tu.
Não, é para isto. Depois era uma festa anual todos os anos em agosto.
Esta história, depois vais, vais ao site da polícia mesmo, tem, porque todos os crimes são públicos, são públicos. Sim. Então vais um site onde tem, vês no mapa exatamente quantos crimes é que existe, a estatística de que tipos de crime é que existe.
Sim, aqui não acontece quase nada.
Portanto, vais mesmo o código postal e eles dizem-te logo exatamente qual é a porcentagem de esfaqueamentos,
eu
de assassinatos,
a ver,
de roubos. De...
Sim, sim, eu cheguei a ver depois do, da grande queda de assalto à nossa casa, cheguei a ver e era mais tipo burglary.
Sim. Que é tipo, sim, mas também era roubo, não é?
Assim, não.
Não era roubo?
Tentativas, não.
Ah, tentativas.
Tentativas, tipo... Como é que se a gente define burglary sem ser roubo?
Robbery
é
roubo de casa.
Não, roubo é com é arma armada. Robbery é com arma armada. Burglaries é tipo sem armas. Tipo, a tentarem entrar.
Assaltar?
É um assalto, mas tipo sem
não
armas, sem fazer
físico,
mal.
Sem
haver confronto físico, exato. Esse é o mais.
O Filipe já tinha explicado isto.
Qual Filipe? O Estácio?
Não. O Filipe.
O Creative Flip.
Sim.
O meu maninho. É o. Olha, deviam-te seguir no Instagram porque ele é muito criativo, que é o Creative Flip. F-L-I-P.
Sim.
É o meu amigo.
Mais uma recomendação fantástica para mim.
Vocês têm que seguir o Flip porque
ele escreve, ele também é copywriter.
Sim.
E já tínhamos falado sobre isto, qual é a diferença entre o roubo e.
Porque o robbery é tipo assalto à mão armada, não é?
Entre o assalto e o roubo?
Talvez.
Acho que existe outro termo técnico.
Porque é. Tem a ver com o facto de existir ou não uma pessoa envolvida, uma...
Sim.
Se for só roubar uma coisa, tipo, quando chegas numa loja e roubas uma coisa, é, se roubares a uma pessoa na
diretamente.
Rua, tem outro nome. Se tiveres com uma arma, também
é outra
mudou
coisa, sim. Yeah. Só que em português não sei muito bem as diferenças.
A diferença é, tem a ver com isso.
Para
mesmo,
mim é só há assalto e roubo e não
estou... Não, eu uso as duas como se fossem a mesma
exatamente.
Coisa.
Exatamente. Eu acho que há diferença também em português, mas lá está, não sei.
Não faço
assim,
ideia.
Então, uma delas que eu nunca soube muito bem o que aconteceu. Nós morávamos aqui na High Street há cerca de 5 anos atrás, com coisa assim. A High Street que fica muito perto da casa atual da Amília, certo?
Uhum.
Morámos...
Faz favor que não digas onde é que eu moro, que isto não é boa ideia.
Não estou a dizer onde é que é.
Pronto.
É continua a ser clapa.
Sim.
Tens só aqui para 5 km.
Prontos, mas então, eu ia. O ginásio onde eu ia ficava super perto da casa onde nós morávamos. Então, um dia vou para o ginásio e está uma daquelas tendas, tipo da Scotland Yard. Vocês sabem aquelas linhas, imagina, uma pessoa, no meio da estrada, aquelas linhas que nós vemos nos filmes, uma pessoa tipo deitada no chão,
uhum.
A Scotland Yard com uma tenda.
Havia aqui uma também desse tal, desse
sim.
Primeiro esfaqueamento ali no canto, também estava ali uma...
E eu nunca tinha visto, tipo, a cena, tipo, a pessoas, o risco do perfil da pessoa desenhada no chão, a tenda da Scotland Yard, eles com, assim, esta parte da Scotland Yard já tinha visto, vocês já vão perceber a seguir porquê. Esse aqui faz muito barulho, Henriquinho. Ué! Já se foi.
Tem água de início.
Basicamente, nunca, acho que foi alguém que atropelou um ciclista, qualquer coisa assim, e não sei se fugiu. Nunca soube muito bem, mas foi a primeira vez que eu vi. Entretanto, já vi mais vezes. Há 5 anos, entretanto, já. Quantas vezes é que eu já vi isso?
Lá estava. As pessoas que estão a pensar mudar para longe. Mas olha, nós vivemos cá com putos e não queremos sair daqui. Portanto,
sim,
por algum
não é
motivo
tão mal.
Não bate da primeira semana.
Pronto, entretanto. Eu só tinha uma terceira história que me tinha lembrado e agora esqueci-me outra vez. Reich. Eu tenho outra história.
Essa é da High Street.
É da High Street.
Sabes que há pouco tempo, não foi assim há muito tempo, isto vai pessoas a querer ver. Isto é uma zona boa, maldinha.
Sim,
isto é uma zona
sim.
Muito boa. Mas aqui há pouco tempo houve um senhor que estava a fazer compras no supermercado do Sainsbury e levou com uma faca na cabeça.
Preciso anotar a minha outra história.
Sabias disso, Nuno? Sabias disso?
Não.
Levou um senhor que levou com uma faca na cabeça. Até o vieram buscar de helicóptero e tudo. Mas ele até estava bem dentro do Sainsbury. E tipo, não, ninguém sabia se tinha sido uma cena premeditada, se foi simplesmente um puto estúpido. Com uma
foi
faca
esfaqueado?
Na cabeça. Yeah.
Ah, ok.
Não foi tipo, levou com uma faca na cabeça.
Alguém tirou uma faca, bateu no carro na cabeça e bateu para o lado e...
Não. Alguém esfaqueou. Tipo, foi
sim,
só um.
Também no Sainsbury, também ali naquele cruzamento. Ao pé do pub Bellevue.
Ai, aí foi alguém
também,
que morreu.
Também houve uma que... Aí foi uma cena de gangue.
Ai, pois é.
Um gajo que ia a conduzir.
E até lá as flores.
Yeah. E vinha um pessoal de outro gangue. E ele parou no semáforo e foram lá.
Mas esse foi o que aconteceu há cerca de 3 meses?
Talvez sim, que esfaquearam. E ele arrancou. Foi logo que sentiu as facadas.
Sim.
Arrancou e só e bateu na parede só. E morreu dele. Mas morreu esfaqueado. Reconduzir.
Mas pronto, e normalmente estas coisas, a gente está a contar estas cenas, mas estas cenas não acontecem a pessoal normal. Normalmente isto acontece a pessoal de gangues.
Sim.
É tipo, principalmente, e os esfaqueamentos é uma coisa que, pá, é um problema em Londres, no geral.
Isso leva-me à minha segunda história.
Pois, mas é, e lá está, são pessoas que não são as pessoas normais, não são as pessoas
sim.
Como nós, a quem estas coisas acontecem. Assaltos de levarem os telefones, pá, isso sim.
Acontece a toda a gente.
Portanto, é daquelas coisas que eu aconselho, quando vêm todos os meus amigos, quando vêm a Londres, pá, não andes com o telefone na mão distraído quando estás na rua, porque a possibilidade de alguém te passar e levar o telefone é grande.
Eu sou a pior pessoa à face à terra.
Estou
eu sou extremamente relaxado a todos os níveis, seja em que rua for, algum dia pode correr mal. Mas mesmo a nível de treinos, eu tenho situações a deixar o telemóvel em cima do casaco e ir dar treino. Felizmente tenho tido muita sorte.
Mas é que estás a ver, tipo, nesse lado já é muito seguro. Tipo, eu faz-me um bocado de confusão de nós quando vamos, tipo, no outro dia fomos todos ao teatro e deixámos os carrinhos cá fora com os sacos e ninguém mexeu em nada.
Sim.
Os carrinhos de bebê.
Sim,
mas é,
e tipo,
também não é,
sim.
Não é o local de, que.
Sim,
que
mas deveria ser assaltante.
Vamos ali àquele teatro, vai ver um show de bebês.
Sim, mas em todo o lado onde
se...
em todo o lado onde tu vais com os carrinhos de bebê, tu podes deixar tudo e tu vês as pessoas deixam os casacos, deixam as malas, deixam
e ninguém
tudo.
Rouba nada.
E ninguém costuma mexer. É raro.
Eu acho que,
além de
eu acho que é um
prender
código.
O carrinho.
Eu acho que os assaltantes têm um código. Carrinhos de bebês estão interditos. É o código deles. Vai, a minha segunda história. Falaste-nos aí nos esfaqueamentos.
Yay! Bora lá continuar com a positividade deste podcast, deste episódio, desta vida tão positiva.
Foi também no primeiro ano.
Até agora ninguém sofreu muito.
Nós ainda estamos bem. Estamos aqui todos. E então, no meu
madeira,
segundo ano...
Por favor. Aqui, ó. Está aqui nos
exato.
Mãos do filho.
Então, eu, quando cheguei cá a Londres, era professora. Eu fui professora a vida toda. Em vida toda. Pronto, desde que me licenciei em Portugal, que fui professora. E depois cheguei cá e nos primeiros anos também fui. E então estava eu pronta para... Eu fiz tutoria durante algum ano, talvez, alunos com dificuldades ou com traumas. Então dava-lhes aulas X horas por dia.
Ai, pois é.
Para eles serem acompanhados, para terem algum acompanhamento escolar, já que não estavam incluídos numa turma. Pá, por diversos motivos, porque teriam sido excluídos na escola anterior, já mantinha a ver com a exclusão da escola onde eles estavam anteriormente. E por acaso...
Portavam-se muito bem, não é?
Sim. E por acaso, neste caso, as aulas iriam ser numa outra escola. em Brixton, que tem muito boa fama.
Tem, tem, mas está melhor também.
Está melhor. Eu acho que da estação do metro para Clapham é menos mal. Da estação do metro para trás, mete mesmo.
Sim.
E a escola ficava da estação do metro para trás. Mas a Vera foi e tal, porque para a Vera, tipo, na altura ainda estava assim um bocado naquela. Então fui, estava lá sentada à espera do miúdo que não apareceu. E enquanto estava lá à espera, ouço uma mãe a dizer: ah, ouviram falar de esfaqueamento? Eu, sentada, tipo, esfaqueamento. Sim, e eles a falarem: ah, sim, o Joãozinho aqui da escola estava na cadeia, na paragem do autocarro. E o Francisquinho, estou a inventar, né? Esfaqueou. E eu, entretanto, meti-me na conversa. Peço desculpa, como é? Isto era uma escola. Era
15, 16?
A secundária, não era?
Era secundária? Não tenho a certeza. Eu acho que não era secundária.
Não é,
eu acho que
não
era uma primária, mas aqueles miúdos já tinham estado naquela escola. Aquela era a primária ali da zona. Os miúdos envolvidos já eram de secundário, não estavam naquela escola na altura, mas as pessoas conheciam-nos porque eles tinham estado já a estudar naquela escola quando
já
eram mais
sido
novos.
Alunos dali.
Sim. E eu perguntei, isso mas é normal? Ah, sim, de vez em quando eles estão ali na paragem de autocarro, de vez em quando estão à espera de um autocarro. Eu pensei que as pessoas estão a falar de esfaqueamentos com uma naturalidade, está um bocado. Eu vou dar aulas aqui ainda há algum tempo, ai Jesus! Chego ao final, entretanto, não houve que eu soubesse mais esfaqueamentos. Chego à última aula. Eu estive lá talvez um mês, dois meses. Chego à última aula, no dia em que vou só lá entregar os livros. Vou lá, então chego lá. Oh, Henrique, estás a tirar tudo para o chão.
Não, faz mal.
Vou lá só entregar os livros.
Desculpa, isto foi a cabeça do Diniz aqui na,
ai, meu Deus,
na mesa, por baixo, que ele está por baixo da mesa. Estás bem, filho? Estás? Está tudo ótimo.
Então, fui lá entregar os livros. À vinda para cá, para casa, nós morámos em Clapham nessa altura também. À vinda para casa, passo por... começo a ouvir sirenes de carros. Eu, tipo, a andarem por cima do passeio, não sei quantos carros da polícia, e eu comecei a ficar um bocado, digamos, borrada.
Para, Diniz.
E olho para um lado, já está um gangue, dois gangues, aliás, ou seja, do lado direito, que é 50 metros de mim, dois gangues já com facas e armas, os carros da polícia a passar por cima dos passeios, sirenes, e naquele momento eu olho à minha volta, aquilo pareceu-me tipo 2 minutos, mas não foi, foi muito rápido. Agora à minha volta eu vejo pessoas a falar normalmente na rua, pessoas tipo a tomar café, a fumar, outras pessoas a irem aproximarem-se da luta de gangues para ver o que é que estava a passar. Naquele momento eu pensei, está
tipo
tudo
acidente
louco.
De automóvel, tipo, não é?
A polícia está, tipo, isto, como é que as pessoas estão aqui a falar normalmente, tipo a fumar um cigarro enquanto isto está a acontecer? Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir.
Porque lá está, porque normalmente, como é entre eles, já não há grande stress.
Já congelou, mas...
Como é entre eles, as pessoas estão despreocupadas, não têm nada a ver com eles, não se chateiam com ninguém.
Eu fugi até chegar à estação de metro, só sosseguei quando entrei no metro e estava a olhar desconfiada para todo lado.
Claro.
A pensar, será que vai sacar aqui alguém de uma arma, qualquer coisa. Pronto, esta foi uma das minhas. A outra foi passada comigo e com o Nuno, e é qualquer coisa, que foi logo quando chegámos a Londres. Nós chegámos a Londres e fomos para a casa de uns amigos morar, porque nós viemos para Londres sem emprego, sem casa, sem nada. Assim, há loucos mesmo, aventura! E então estivemos hospedados, entre aspas, na sala de estar de uns amigos, de um casal, nosso amigo, já não são casais, mas já não são um casal, mas continuam a ser muito boas pessoas separadamente. Ficamos lá na sala de estar. Eu, pai, no segundo dia, acho eu, tínhamos saído até tarde para procurar casa, e à vinda para casa, saímos do metro, entretanto apanhámos o autocarro, saímos do autocarro, e começámos a andar para a nossa casa e temos... três polícias, duas mulheres e um homem, sempre à nossa frente. Nós, ai que giro, devem ir para algum sítio perto. Imaginemos, a polícia virava para a esquerda e nós, ai que giro, nós também temos que virar para a esquerda. A polícia virava para a direita, ai, que engraçado, nós também temos que virar para a direita. Andavam em frente, ai que giro, nós também temos que andar em frente. E depois começou a achar uma altura, se calhar isto não é tão giro assim, tipo, por um lado é fixe, temos escolta, mas por outro lado, tipo, eles estão a chegar muito perto da nossa casa. Tipo, porque é que a polícia está aí especificamente para a nossa casa, que era um bairro, nossa sala seja, mas tipo, que era um bairro super longe de tudo. E chegámos à nossa rua. Meninho, podes contar a partir daqui? Partilhar-nos aqui.
Pronto, a partir daqui acho que foi cerca de. Eram duas casas mais abaixo.
Duas portas ao lado da nossa. Chegámos lá, mas chegámos lá e o que é que vimos? Qual foi o aparato?
Não, o aparato era.
embora nós vejamos o CSI.
Nós vejamos, amor.
O CSI aqui é muito diferente. Eles, por norma, vestem todos de branco.
Os fatos, pés, nos pés também.
Cabeça, tudo. Ou seja, aquilo para não. Eu penso que.
Para não contaminar.
Não, de certeza, é para não contaminar. E já estavam pés de fora. Depois as ruas, a rua estava completamente fechada a partir daqui, de. Quase basicamente a nossa casa, até depois para os 50 metros do outro lado. E
eu não fui perguntar lá a Scotland Yard o que é que eles tinham pensado. E o que é que eles disseram, lembras-te?
Já não me recordo. Acho que disseram que tinha havido um crime e alguém tinha morrido. Não
e alguém tinha morrido. No dia a seguir, eles aqui no metro dão-nos uns jornais gratuitos, que é o Evening Standard e o Metro.
Existe mesmo em Lisboa.
No dia a seguir de manhã, saímos de casa, pegámos um jornal e aparece lá o crime que aconteceu duas casas abaixo da nossa casa, que tinha sido uma stripper, que era a nossa vizinha, que aparece lá, aparecia na fotografia com um fato tipo, em cores tipo rosas, tipo super justo, bruto de cote, agarrado a um varão, com um fato às riscas, com brilhantes, muito justo mesmo.
Aquelas fotos que são...
Muito, muito flattering, muito... Como é que se diz? Em serviço. E, pelos vistos, a ex-namorada dela tinha esfaqueado... como é que se diz?
Degolado.
Não.
Asfixiado.
Asfixiado e ainda tinha afogado na banheira. Tudo ao mesmo tempo para certificar que ela foi.
Olha, nós devíamos ter avisado.
Ai, também lhe deu um tiro.
Espera. E devíamos ter avisado que este também não é um podcast para vocês ouvirem ao alto no meio dos
jogos. Segura nele que
ele... Desculpem, este aviso vem um bocadinho tarde. Talvez faça uma edição no início.
Ele quis basicamente certificar-se que ela estava mesmo morta, porque nunca se sabe, não é? Depois esfaquear isso, a pessoa pode tentar a vida.
Se parecem cenas daqueles de filme americano, tipo, que não ficas à espera que essas cenas possam acontecer...
Mas, Emílio,
noutras partes
depois disto,
estávamos
à procura de casa, depois disto decidimos, se calhar Cricklewood, não, vamos antes para Clapham. E depois chegámos aqui a Clapham e foi isto, não é? São estas as histórias.
Apá, é assim, a cena é que em qualquer cidade destas grandes, estes tipos de coisas vão acontecer. Não há muito a fazer. Los Angeles é pior, São Francisco é pior, Miami é pior. Todas essas mais cidades assim maiores, Paris também não é muito diferente.
Sim.
Outras cidades também. Opá, eu em Portugal, apesar de acontecer muita coisa ainda, principalmente tendo em conta o tamanho do país, eu acho que é um país onde não acontece quase nada destas coisas, mas quase todas as outras cidades grandes da Europa isto vai acontecer.
Sim.
Não há... eu já não tenho essa opinião. Eu vejo regularmente as capas dos jornais todos os dias.
Em Portugal também.
Pá, e o nível de crime também atinge patamares a este nível, muitas vezes crimes brutais, como este, exatamente.
Mas a cena. Mas...
A cena é que tens não sei quantos metros quadrados e tens 10 milhões de pessoas.
Sim.
E é assim, embora aqui o crime seja mais elevado do que em Portugal, eu acho que também existe bastante crime e muitos dias são crimes passionais. Como exatamente foi este
passionais
caso.
Há muitos, não é?
Portugal, eu acho que também é o mesmo caso.
É demais.
Não acho que seja...
É demais para a quantidade de pessoas que existem.
Assim, existe, como vocês disseram, os roubos, os assaltos. Muitas vezes, nesse tipo de situações, por esticão,
por
situações semelhantes. Mas depois... Muito deste crime é relativamente a gangues, é relativamente a crimes
sim,
passionais.
Sim, aqui é tudo gangues e coisas passionais.
Sim,
em Portugal, em gangues, também há, mas não é assim tão frequente quanto isso.
Não.
Pelo menos não é, também não é só isso, porque acontecem muitas, mas também não são postas nos jornais porque a malta não quer saber.
Sim.
Para ser honesta.
A não ser que seja o Correio da Manhã.
Ah, pois. Sim.
Que estão em todo lado.
Sempre. E têm que falar sempre no pior de tudo, não é? Tipo, a senhora, a vizinha
não,
matou
a
o cão.
Rosa Grilo. Não, desculpa lá. A Rosa Grilo, a gente sabe que é aquela almoça, janta e veste para...
Quem é essa pessoa?
É aquela que matou
o marido.
Alegadamente. matou o marido, atenção, estamos aqui. Alegadamente,
a que tem um filho muito estranho.
Não, aquela que fazia o triatlo. Ele é que fazia o triatlo.
Coitado, não sei. Porque lembras-te há uns anos atrás, o Henrique não gosta que lhe troquem a fralda. Lembras-te há uns anos atrás, uma mulher que matou um marido que tinha muito dinheiro porque ela queria o dinheiro dele. Basicamente, essa foi uma notícia muito grande na altura e, infelizmente, isso era o irmão do meu ex-baixista.
Sim.
Foi uma cena também muito má, há muitos anos atrás. Um beijinho muito grande. Eu duvido que ele vá ouvir este podcast alguma vez na vida, mas se ele alguma vez ouvir, um beijinho muito grande para ele. E lembro-me, na altura, passar por isso, porque lá está, acabou por me afetar um bocadinho, porque era familiar de alguém que me era próxima, trabalhávamos, entre aspas, juntos e... Mas sim, as cenas de crimes passionais em Portugal é absolutamente... O que é que tu precisas?
Um carrinho para o Henrique.
Oh, Dinis, onde é que está? Dá um carrinho ao Henrique, faz favor, filho. Onde é que está um carrinho para tu emprestares ao Henrique? Está aqui um. Calma. Dinis, dá ao Henrique para o Henrique brincar, que o Henrique está aborrecido a trocar a fralda.
Obrigada, Dinis. Boa. Lindo.
Mas lá está, tipo, eu vivo aqui e não sinto que seja, tipo, aquele... Eu sei que agora estamos a falar sobre isto e lá está, foi um podcast, um episódio, se calhar um bocadinho assustador para algumas pessoas que nos estejam a ouvir e a quem não lhes aconteça grande coisa na zona onde eles vivem, e ainda bem. Mas não acho que seja acontece com pouca frequência. E que lá está, quando acontece é muito...
Sim.
São
e até agora nunca nos afetou assim. Eu não
já tiveste assim histórias? Assim...
Acho que não.
Nunca te aconteceu assim nada. A única coisa foi quando houve, há uns anos atrás, aquele... aqui em Londres, que andaram a saltar... Os lootings.
Sim.
Que andaram a saltar... As lojas e
como é que se chamava?
Eles chamavam os lootings em inglês, eu não sei como é que isso se chama em português. Riot. Os riots.
Sim, era isso.
Sim, basicamente, tipo, teve a ver com gangues, que houve alguém no norte de Londres que foi morto pela polícia e talvez injustamente, supostamente foi injustamente. E...
Um ajuste de conta.
Não. Foi a polícia que achava que ele estava armado e ele afinal não estava e mataram-no.
Mas depois o gangue estava a fazer um ajuste de contas.
Não, foi tipo, depois começaram a fazer manifestações porque mataram uma pessoa que não era, pá, não deveria ter sido morta. E começou essas manifestações começaram a sair um bocadinho fora do controle e houve gente que não tinha nada a ver com aquela situação, nem com as pessoas que começaram as manifestações e que se aproveitaram daquela situação para criar um bocadinho o caos por Londres. Vocês não estavam cá quando isso aconteceu?
2011 e nós estamos em setembro de 2011.
Ok. E eu lembro-me de ter que ficar fechada em casa por segurança. Tinha cá uma amiga minha a visitar-me na altura e ficámos em casa aí porque como eu vivia perto de um dos grandes, de um dos Westfields, de Shepherd's Sim. Bush na altura. A polícia não queria ninguém na rua porque a malta estava a tentar. Eles estavam com tudo barricado no Westfield, que é um shopping, e não queriam ninguém na rua, que era para não acontecer mais lootings, porque na zona do João, ali em Brixton,
sim,
chegaram a deitar fogo a lojas que não têm nada a ver com a primeira situação. Aquilo foi um aproveitamento.
Mais coisas, já vi. Da minha casa havia fogos de 3 metros de altura,
yeah,
na rua.
Estás a ver onde está o Sainsbury mesmo ao lado do... Aquele canto onde está uma loja da O2, a Sainsbury, ali em Brixton, na estação. Aquilo era uma Foot Locker. Só que assaltaram a Foot Locker e depois incendiaram a Foot Locker. Que era uma loja que não tinha nada a ver com absolutamente nada que aconteceu. Nenhuma das lojas que foi assaltada teve a ver com alguma coisa.
Como a polícia estava ocupada com outras coisas...
E sabes, tipo, e isto não tem muito a ver, mas tem um bocadinho a ver com o Brexit, que já algumas pessoas nos perguntaram um bocadinho o que é que a gente sente sobre isso e para falarmos sobre o assunto. Podes pôr aí neste lixo uma fralda que eu não teve a trocar. E já nos perguntaram com o Brexit. E essa é uma das minhas preocupações. É um bocadinho o facto de depois de haver pessoas que se vão tentar aproveitar do Brexit para causar o caos. Porque vão aproveitar para poder roubar, ou para poder assaltar, ou para poder. Se for um no deal, se for sem acordo. Mas. Eles têm os militares já prontos por causa da potencialidade disso acontecer. É uma coisa que pode. Dentro de um cenário, há essa possibilidade.
Isso tem a ver com só haver demasiadas manifestações e demasiadas manifestações em que a polícia tenha de estar ocupada com essas manifestações.
Sim, sim.
E não há polícia suficiente para dar conta de tudo. Sim. Então, como a polícia está toda ocupada nesses centros, eles começam a haver ataques e a roubar coisas.
Nessa altura dos lootings, tu lembras-te se ele. Os militares não tiveram envolvidos ou tiveram quase para serem envolvidos? Eu lembro-me de alguma coisa de haver conversas sobre isso. Mas não, acho que não chegaram a ser postos no ativo. Mas ainda foi uma semana um bocado. Uma semana, não foi?
Chegou a ser. Nós estamos a seguir.
Nós só estávamos a seguir.
E não vos demoveu de muitos de se mudarem para aqui.
Ah, os voos já estavam marcados.
Olha, se depois vamos só lá de férias e depois voltamos.
Era uma possibilidade, se nós não gostássemos e não nos adaptássemos.
É, mas mesma situação, quando eu me mudei para cá, eu vim como au pair e basicamente contactei umas pessoas num site para cuidar das crianças delas, que eram as senhoras com quem eu vivi. Não sei se já repararam, mas o João é uma pessoa um bocado calada. Já neste episódio, no último, ele não fala muito, mas quando fala muito
assustado.
Mas quem fala mais é sempre tu.
Eu sei. Desculpem. E diga a palavra
eu
tipo muitas vezes.
Eu nem estou no podcast, no geral.
No geral, na vida, sim, acontece. Mas eu quando cheguei, tive assim um momento um bocadinho assustador. Porque eu falei com um casal online, é uns sites específicos para tu arranjares au pairs, para cuidar dos teus filhos.
Sabes que inicialmente, desculpa interromper, eu falei com um casal online, eu juro que pensei, ela fez tipo, não vou dizer sequer.
Diz lá, agora já começaste.
Sabes, pensou, no mesmo. Eu falei com um casal online.
Que estavam se calhar a tentar que tu fosses tipo a terceira pessoa naquela relação.
Claro! Epá, a família é muito à frente, conta estas coisas à frente do João. Houve ali um momento que eu pensei, e deixa-me só dizer mais uma coisa. Hoje vi um tipo. Era exatamente igual ao João com aquele casaco de cor de laranja, era uma cópia dele. Em cima de uma bicicleta, eu pensei, que giro, o João comprou uma bicicleta e ia seguir uma criança, um rapaz, eu. É o João e a segunda família dele. Demorei a dizer à Amília. E depois pensei, isto é estúpido, era. Pronto, desculpem lá, eu tenho assim uns devaneios.
Não, mas o que aconteceu foi que eu cheguei e fui para Luton, que também é um aeroporto muito. É o mais barato de todos, mas não sei se já foram a Luton.
Já. Mas não usem.
Não, é que todos os anos é votado como o pior aeroporto da Inglaterra. E é muito consistente. É muito consistente.
Sim, nessa parte.
Mas é pequeno, é assim um bocadinho o pessoal que lá vê. É o pessoal ali da zona e o pessoal da terrinha que vai para ali e para ir para outros países. Mas basicamente o que aconteceu foi que era suposto ser a mãe e o pai dos miúdos que me vinham buscar.
Sim.
Só que quando aparece o pai, aparece com uma senhora que não era a mãe. E era uma senhora mais velha, muito pálida, cheia de sardas na cara, muito alta e com um ar muito sisudo.
Ai.
E eu lembro-me de olhar e pensar, isto parece que estou num daqueles filmes em que me aparece, tipo, exato, faz juro-te. E depois é a cena de, eu cheguei às 10 da noite a Luton, e os gajos vêm-me buscar num carro, e levam-me pelo meio do nada, porque eu não vim para Londres, eu não vivi em Londres, era para o meio de uma terrinha, e eu não sabia onde é que estava. Na altura não tinha um telefone iPhone, lá está, tinha um daqueles antigos, tipo... Não tinha um smartphone, era um telefone normal, estás a ver? E tipo, eles podiam-me estar a levar para qualquer sítio e eu podia nunca mais aparecer na vida, porque eu não sabia de onde é que estava aí. Com uma senhora que eu não era a mãe dela, que não era a senhora que era capaz de me buscar. Mas pronto, corri tudo bem. Dormi, de manhã quando acordei as miúdas ainda tentaram entrar no meu quarto e depois à tarde a miúda mais nova veio-me abraçar como se tivesse, já me conhecesse há mil anos atrás. Foi muito fixe.
Vou estar aí com o final feliz para terminarmos o podcast.
Exatamente. Portanto, e até agora correu-nos tudo bem aqui. Sim. E lá está, nós não pensamos em mudarmos daqui, não penso mesmo em mudar-me daqui. porque uma vez que nos mudemos para fora de Londres, já não voltamos a viver aqui. Porque é aquela cena tipo, se tu vais para fora de Londres pagar 700 euros por uma casa, 700 libras por uma casa, tu não voltas a querer pagar 2000. Pelo menos espaço e menos qualidade de vida. Não queres?
Depende do que é que entendes por qualidade de vida.
Pá, eu sim, acho qualidade que... de vida, estou a dizer, tipo, o espaço de casa que tu tens.
Sim, mas se tiveste todos os dias, pelo menos.
Sim. Ah, sim.
Depende do que as pessoas
e duas horas.
Dão valor.
Mais de 2 horas.
Sim.
Tá. E eu, para mim, eu dou muito valor ao meu tempo. Tá? Sim. E ao facto de não ter que passar, como o pessoal diz, muito tempo no buraco.
Ele quer dizer 1 metro.
Sim.
Eu para mim isso é muito da minha qualidade de vida.
Sim, eu concordo.
Olha, mas já está na altura de terminarmos. Senão este podcast fica gigantesco.
Exato, e vamos descobrir um tema para a semana que seja muito mais positivo do que este, não é,
claro,
Vera?
Vamos falar sobre futebol.
Que pode ser um tema que também divide muitas homens das muitas casas.
Já que falaram das coisas negativas de Londres, falais das positivas.
Exatamente. São centenas delas. Das cenas positivas de Londres são muito mais do que as negativas, certo?
Sim, muito mais.
Ok, quem é que roubou o meu telefone?
Tá aqui. O Diniz.
Então, queria só mencionar que a Fátima Salgado,
a minha amiga,
mandou um beijinho muito grande para vocês, os sim, dois, principalmente para ti, Nuno, depois de ver a tua foto. Tu não sabes disto, mas tens uma foto neste momento a dormir online.
Não tem problema nenhum.
Mas um beijinho para a Fátima.
Mandou uma mensagem a dizer: o afilhadinho está com cara de uma boa soneca ferrada.
Foi ótima.
E para acabar, deixem-me lá ver o que é que eu tinha aqui apontado. O momento alto da semana. Ainda com os pais do João, mas online, já depois de eles terem ido embora. Numa chamada com o Diniz. Tu estavas aí, conta tu?
Sim, o Diniz está. A minha mãe estava.
Fala aqui para o microfone, se faz por favor.
A minha mãe estava numa chamada de vídeo e começou a dar instruções ao Diniz para ir buscar uma caixa, virar a caixa ao contrário, meter um boneco em cima dessa caixa, meter outro boneco em cima da outra.
Mas especificava qual era o boneco.
Exatamente.
Se é que é girafa.
Depois vai buscar a girafa e depois vai buscar. E ele foi, ele estava a fazer, a seguir as instruções, à frente, muito bem mandado.
É mesmo a Diniz.
E eu estava a achar muita piada, a ver essa.
Oi?
Opa!
Então!
Mas bem, filho? Pois que isto, eu vi.
Está tudo bem.
O Henrique riu-se. Estás bem, filho?
Dói-te a cabecinha.
Foi rolou, caiu de costas.
Veio a correr de frente, mas caiu de costas de alguma forma.
Caiu e rolou.
Portanto, esse foi o momento alto da semana. Qual é que foi o vosso?
O nosso. Isto é o Henrique.
Estavas a falar do...
É, começou a falar palavras. Por exemplo, ele agora já consegue dizer gato, disse pai uma vez ou duas. Mas quando não consegue, diz ga-um. Ga-um. Também disse cão. O que mais? Calma.
Calma.
Às vezes, não sei porque, calma. Não sei porque será que aprendeu calma. Ele tem uma potência tão calma. Nós estamos sempre a dizer calma, Henrique. Tem calma, Henrique. E ele, alma.
Acho que a palavra cantou. Palavras escudinhas nas primeiras deve ter sido não.
Ai, não.
É a quantidade de vezes que
não. Para a quantidade de vezes que nós lhe dizemos não, ele não...
Não, ainda não diz não. Olha, qual é que é o... Temos alguma temos recomendações também?
Sim, então, uma coisa que eu me apercebi, que falei com algumas pessoas já, que me vieram perguntar.
Daqui de Londres.
Algumas, pai, duas, não é? Tipo,
sim. Não, dezenas.
Não, mentira.
Não pode ser quantas pessoas é que são.
Pá, gosto de ser
pessoas.
Honesta. Eu sou honesta.
Pessoas.
São muitas, muitas. Sigam-nos, venham-nos seguir e falem connosco. Muitas. Basicamente é uma recomendação para quem vive em Londres ou na Inglaterra e vier a Londres. A zona para fazer compras de supermercado de produtos portugueses é Stockwell e também Vauxhall. Que também são todas no sul de Londres, na linha de Victoria. Também existe.
Também há uma ali no caminho para
Victoria, há uma em Bricks, Vauxhall. Uma vez ouvimos uma rapariga a dizer: mãe, esta zona é onde vive. Desculpem, não estou a gozar com vocês, eu adoro este sotaque. Mas basicamente ela a dizer: tipo, é onde vivem os portugueses e é Vauxhall. Ou seja, é uma mistura de Vauxhall com Stockwell. Por isso, desde aí, nós dizemos Vauxhall. E tem muito bons restaurantes, para quem tiver com saudades do chouriço, ou do small, ou da Cerelac.
Do leite do cal.
Do leite do cal.
Um bom choque a pique de vez em quando.
É por ali que encontram. E o desafio da semana?
Sim. Já tínhamos decidido, não já?
Sim.
Qual é que era?
Foi a sugestão do teu marido.
É sim.
O teu marido é muito boa pessoa.
Façam uma boa ação por alguém. Dê indicações a um estrangeiro perdido pela vossa cidade. Ajudem alguém a levar as compras. Deixem passar alguém à frente no trânsito. Sem mostrar nenhum dedo. Muito sim. Importante.
Se é boa ação, é boa ação.
Sim,
maldinha.
Vá. Não é deixar passar só porque a pessoa se pôs à vossa frente. Deixem mesmo passar.
E se a pessoa deixar passar, ou se outra pessoa deixar passar, agradeçam. Faz favor.
Ai, é verdade.
Por favor, façam só o sinal, o mesmo sinal que vocês fazem a passar na passadeira e que as pessoas param. Exatamente o mesmo, mas quem passou de carro, quem nos deixou passar de carro. Era uma cena fixe. Porque, como é uma coisa que estou tão habituada cá, quando de vez em quando, raramente, conduzo, é uma coisa que quando vou a Portugal me enerva profundamente, quando as pessoas nem sequer um sinalzinho de ah, muito obrigada. Mas pronto, já sabem, sigam-nos nas redes sociais, digam um olá, sugiram temas ou façam perguntas e obrigado por nos ouvirem.
Sim, um beijinho grande a toda a gente.
Sim, voltem sempre, uma boa semana para todos e até para a semana.
Até para a semana. É?
Obrigada, vá. Um, dois, três. Filhos de Londres. Meninos, meninos, digam adeus porque Deus, para a semana provavelmente
não estão
cá.
Muito obrigado.
Será? Eles vão gostar disto.
Bom dia, boa tarde ou boa noite.